Olá, eu sou Renata Carnevale, médica intensivista e atual diretora científica da Sotierge. A gente está começando mais um episódio do Papo Crítico, esse podcast elaborado pela Sotierge para trazer para vocês conhecimento sempre com os melhores especialistas. Hoje eu estou super animada para falar de um tema que eu adoro e que eu sou super entusiasta, que é o catéter nasal de alto fluxo. E para conversar sobre isso comigo, eu chamei uma pessoa que lá pela primeira vez, quando eu usei o catéter nasal, foi quem estava comigo e a gente pensou em protocolos e começou a usar juntos. Então, que participou muito da construção do meu conhecimento nesse tema, que é a Ana Luísa Guilhoren. Ela é especialista em terapia intensiva, professora da pós-graduação do IDOR, mestrando em ciências biomédicas pela UFRJ, membro do Comitê de Ética e Pesquisa do IDOR e é supervisora e faz a coordenação da educação continuada da equipe de fisioterapia do Hospital Copa D'Or. Trabalho com a Ana há muitos anos, muito antes da pandemia, e eu lembro quando os primeiros CNAFs, né, o catéter nasais de alto fluxo, chegaram no Copa D'Or para a gente usar e a gente foi estudando e criando esses protocolos juntos. Então, para mim, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto com ela. Vamos começar, Aninha?
Vambora.
Então, vamos lá. Bom, eu queria começar falando bem rápido, não sei se todo mundo está familiarizado, o que é a cânula nasal de alto fluxo, um pouquinho sobre esse dispositivo, né? Qual é a fisiopatologia por trás, para que todo mundo possa depois acompanhar a discussão que a gente vai trazer sobre a aplicabilidade.
Então, é um prazer, primeiro, Renata, estar com você. A gente já tem uma estrada e longa de terapia intensiva e de trabalho juntas. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer estar coordenando o Departamento de Fisioterapia da Sotierge. É um prazer estar nesse trabalho em conjunto com vocês. Eu espero agregar sempre para que a gente construa juntos novos patamares aí para terapia intensiva e para assistência, né, do paciente grave. A cânula nasal de alto fluxo, você falou bem, né, o nome. As pessoas confundem um pouco catéter com cânula, o nome correto é cânula nasal de alto fluxo. A gente foi uma das precursoras aqui no Rio, né? Fomos um dos primeiros hospitais a começar a utilização da cânula nasal de alto fluxo. E quando veio, né, um novo dispositivo, um novo device, a gente tem que começar do básico, entender desde a fisiopatologia, né, qual é a aplicabilidade desse dispositivo. Entender quem seriam os pacientes-alvo para uso e a titulação dele na beira do leito, né? A gente começou lá no início de 2015, quando esse dispositivo chegou no Brasil, onde não tinha nem Blender. A gente fazia, né, a oferta de oxigênio no fluxômetro de ar comprimido e com uma tabelinha
É
fazia o
verdade,
cálculo
eu tinha até
da
esquecido
fração
disso.
inspirada de oxigênio. Então, assim, a gente é lá, né, uma das precursoras. E é muito interessante o quanto esse dispositivo evoluiu, né? Não só do ponto de vista técnico, né? Mas como a aplicabilidade dele ao longo do tempo. Então, bom, a cânula nasal de alto fluxo, ele é um dispositivo de alto fluxo, né? Então, um dispositivo de oxigenoterapia, mas que a gente consegue oferecer não só uma fração inspirada de oxigênio mais fiel ao paciente, uma titulação mais correta dessa fração inspirada de oxigênio, e a gente consegue oferecer um fluxo alto que atenda a demanda ventilatória do paciente, que consiga fazer o washout de CO2, vencer espaço morto anatômico e fisiológico, fazendo com que essa entrega da fração inspirada de oxigênio vá lá na ventilação alveolar. Então, a gente tem uma entrega muito mais fiel nessa fração inspirada de oxigênio, e por isso a gente tem uma resposta tão boa de alguns perfis de paciente. Então, se a gente lembrar dos dispositivos de oxigenoterapia, a gente tem as macronebulizações, a gente tem os catéteres nasais, a gente tem as máscaras de reservatório, mas nenhuma consegue entregar mais do que 15 litros de oxigênio para o paciente. E na cânula nasal de alto fluxo, eu consigo dar mesmo uma fração inspirada de oxigênio até menor, de 40%, 30%, que eu poderia dar numa macro, né, nebulização, que eu poderia dar uma máscara reservatório, mas eu consigo trabalhar também com fluxo alto. Então, a gente tem essa dissociação do que é fluxo e do que é entrega de fração inspirada de oxigênio. Então, às vezes, pode ser um paciente que não precise de uma FeO2 tão alta, mas por algum motivo clínico ou fisiopatológico da doença, necessite sim de uma entrega de fluxo para reduzir trabalho ventilatório.
Então, Aninha, esse fluxo alto, ele ajuda a reduzir esse trabalho ventilatório. Seria essa uma das fisiopatologias envolvidas no, na cânula nasal de alto fluxo?
Isso, perfeito. Então, quando a gente chega a um fluxo de 20, 25, já não é indicação mais. Esse paciente está numa cânula nasal de alto fluxo. Então, a maioria dos dispositivos garantem até 60 litros por minuto. Então, nenhum outro dispositivo de oxigenoterapia eu conseguiria dar de forma dissociada fluxo FeO2 com uma entrega tão alta de um fluxo tão potente. E além disso, a gente tem que lembrar que as cânulas nasais de alto fluxo, por terem um fluxo tão alto, elas também têm um dispositivo de umidificação e aquecimento, né, desse ar, até para a entrega ser mais leve para o paciente. Então, eu não poderia dar 60 litros de fluxo com um fluxo não aquecido e umidificado, né, aquele fluxo gelado na via aérea do paciente. Então, isso também propicia a depuração de secreção, o descolamento dessa secreção da via aérea. Então, uma das indicações são pacientes super secretivos e que precisam de uma depuração, né, dessa secreção de via aérea. Então, esse fluxo aquecido, umidificado e altamente potente faz com que a gente consiga diminuir trabalho ventilatório, vencer resistência de via aérea, depurar essa secreção. Então, tem várias patologias que naturalmente evoluem com aumento de trabalho ventilatório, que são pacientes que com certeza vão se beneficiar da cânula nasal de alto fluxo.
Então, a gente costuma usar a cânula nasal com fluxos acima de 40, às vezes acima de 30, mas quando ele abaixa de 30, 25, é um dos critérios, óbvio que não é o único, para a gente pensar que o paciente talvez já não precise mais desse device. Eu acho que é um pouco isso. Bom, não tem como não fazer aquela pergunta-chave, né? A gente sempre teve uma experiência muito grande com VNI, ventilação não invasiva, e a gente sempre conseguiu fazer de uma maneira muito eficiente. Passamos por algumas pandemias, não só de Covid, mas H1N1, que eu acho que a ventilação não invasiva foi muito importante. Temos várias interfaces diferentes. E eu não quero me estender na VNI aqui, porque eu acho que isso é um outro podcast que vai ser super interessante, mas eu sou uma super entusiasta da ventilação não invasiva. E muitos dos artigos acabam querendo comparar a ventilação não invasiva com a cânula nasal de alto fluxo. Então a gente já vai entrar na indicação, no como eu faço no dia a dia, mas eu queria desmistificar que essas coisas competem, porque são simplesmente diferentes. Vamos falar um pouco sobre isso?
Vamos, perfeito. Na verdade, são terapias coadjuvantes, né? A gente está falando de um dispositivo de oxigenoterapia, né? Então, cânula nasal de alto fluxo, ele é um dispositivo de oxigenoterapia, que em nada tem a ver com a ventilação não invasiva. Então, na ventilação não invasiva, seja o modo ventilatório que a gente utilizar, seja CPAP, com uma pressão única na via aérea, né? Ou BiPAP, ou no ventilador em PSV mais PIP, nos módulos de não invasiva, eu garanto uma entrega de pressão positiva, né? Na cânula nasal de alto fluxo, o objetivo dela não é entregar pressão positiva. O objetivo dela é justamente, com o fluxo elevado, dar todos aqueles benefícios que a gente falou anteriormente. Então, são terapias coadjuvantes. Se eu tenho um paciente com gesto, se eu tenho um paciente cardiopata, se eu tenho um paciente com alto PIP, se eu tenho um paciente que tem indicação maciça da VNI, a cânula nasal ela não vai isentar da gente estar fazendo a ventilação não invasiva na beira-leito. Na verdade, muitas vezes o que a gente faz é o paciente permanecer na cânula nasal de alto fluxo, até para as mobilizações dele serem mais seguras, para a gente conseguir otimizar a fisioterapia motora sem aumentar tanto o trabalho ventilatório e pelas indicações da oxigenoterapia, e ao mesmo tempo, em alguns períodos do dia, quando tem indicação, a ventilação não invasiva. Então, são terapias coadjuvantes, né, que estão trabalhando juntas, mas com ações, né, fisiológicas diferentes. Então, o objetivo da VNI, num primeiro momento, é pressão positiva. a gente conseguir, e aí com a estratégia para determinados doentes, utilizar essa pressão positiva para atelectasias, né, para reverter a colapso, e a gente conseguir diminuir o trabalho ventilatório de maneira mais abundante com os dois níveis de pressão, né, a gente conseguir outras terapias, outros benefícios.
Perfeito, eu acho isso super importante porque um não substitui o outro. Então, a gente precisa entender que a gente precisa usar os recursos da melhor forma. Então, e não esquecer um em função do outro. E aí eu queria entrar numa situação onde eu acho justamente que essas duas ferramentas, né, ou essas duas técnicas trabalham muito bem juntos, que é na insuficiência respiratória hipoxêmica. Acho que foi até um dos grandes artigos que motivou a gente usar mais. A cânula nasal de alto fluxo, aquele artigo da New England de muitos anos atrás, que trazia o SENAF na insuficiência respiratória hipoxêmica, que eu acho que é uma boa indicação, correto?
Corretíssimo. Então, como você falou, a gente usou lá atrás, né, em alguns perfis de insuficiência respiratória hipoxêmica. A gente teve o boom no COVID, mas a gente já utilizava de novo, né, a gente usa desde 2015. Então, a gente já usava em pneumonias, a gente já usava em pacientes que por algum motivo entraram em insuficiência respiratória hipoxêmica. A gente sempre usou em influenza, agora a gente voltou a usar no início do ano. A gente novamente teve, né, um aumento de incidência de internação por influenza A. Então, a gente usou muito, né? Lá no hospital, a gente está com 6 bases a mais do que tínhamos em janeiro desse ano, principalmente por conta da insuficiência respiratória hipoxêmica pela influenza, alguns poucos casos de COVID que tivemos, e agora pelo boom da bronquiolite na pediatria. Então, a gente tem indicação não só da terapia no adulto, mas ela é super e já muito utilizada também na pediatria. Então, acho que a insuficiência respiratória hipoxêmica, ela é o carro-chefe da utilização da cânula nasal de alto fluxo. A gente tem algumas outras indicações já que estão sendo estabelecidas de maneira bem importante, como o cuidado paliativo, né? A ideia da gente dar uma terapia não invasiva que traga conforto, que agregue conforto para o paciente, né? Isso é muito interessante. Alguns pacientes de EPOC se beneficiam pela redução do trabalho ventilatório. A gente tem algumas outras indicações, pacientes secretivos, né? Pacientes sequela pós-COVID que têm fibrose pulmonar e têm um aumento de trabalho ventilatório, uma taquipneia mantida. Mas, principalmente, a grande indicação sempre foi insuficiência respiratória hipoxêmica.
Agora, eu tenho um medo do cateter nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória hipoxêmica, porque a gente sabe que esses pacientes são graves, e eles demoram para melhorar. Muitas vezes a insuficiência respiratória é por conta de uma infecção que você precisa ali de 48 horas, 72 para o antibiótico fazer efeito, ou é de uma história ali de uma doença viral que demora também um, dois, três, quatro dias para começar a reverter. O grande problema para mim nesses casos é que muitas vezes o paciente ele tem uma sensação de conforto, ele não se queixa tanto do desconforto, né? O SENAF é bastante confortável, ele não é tão trabalhoso, porque quando a gente, né, claro, sempre voltando um pouquinho para a VNI ela é um pouco mais trabalhosa para a equipe, né? Disposiciona, o paciente se queixa. E eu fico, às vezes, com medo desse paciente ficar um pouco esquecido no SENAF. E aí surge o índice Hox para a gente aplicar a cada tantas horas e acompanhar esse paciente e tentando trazer aí de uma maneira bastante simples algum tipo de indicação que esse paciente possa estar falhando o SENAF, que ele possa estar mais perto ou ter uma maior indicação de vigilância para a intubação. Você acha que o Rox cumpriu esse papel? E vamos explicar como é que a gente calcula, né? Não sei se todo mundo sabe.
Eu acho que sim, tá? Na verdade, assim, eu falo muito como professora de fisiologia e fisiopatologia que a gente tem que olhar o doente, né? Então, eu acho que
Perfeito.
o Hox, ele veio contribuir, né? Mais um índice, como a gente fala de índices preditivos para tudo, mas é mais um índice que nos mostra um cutoff, né? Então, valores acima ou abaixo que nos trazem uma segurança em tentar manter a terapia por um pouco mais de tempo e observar ao longo das horas se o paciente melhora esse valor ou não, ou um indicativo, um número, né, que mostre para a gente que há um risco inerente em relação a essa terapia. Então, acho que ele sempre agrega, né? Todos os índices agregam, e o Roxy, ele veio cumprir uma lacuna, né? Quando o Roca e colaboradores trouxeram, veio cumprir essa lacuna. A gente não tinha um índice hipoxêmico, né? De falha em determinadas terapias do ponto de vista da insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, acho que o Roxy veio agregar muito. E o Roxy é um índice muito simples, né? Você pega a saturação periférica de oxigênio, divide pela fração inspirada de oxigênio, que vai ser muito mais fiel na cânula nasal de alto fluxo, justamente porque, com esse fluxo alto, o arrasto da entrega da oxigenação para a ventilação alveolar, ela é mais fiel. Então, você pega a saturação periférica que está no monitor, né, 94, 96%, divide pela FO2 06, 07, 08, né, não ela em percentual. E esse valor final você divide pela frequência respiratória. No final, você vai ter um número. O nosso objetivo é sempre um ROX acima de 4,88. A gente mede com 2 horas, com 6 horas e com 12 horas. A ideia é que, com o tempo de terapia, essa frequência respiratória, pela entrega do fluxo alto, vá reduzindo. Que, como a gente está atingindo essa ventilação alveolar com essa entrega da fração inspirada de oxigênio mais fiel, essa relação saturação periférica FO2 vai subindo, então que o ROX vá aumentando, né? A gente sempre fica muito preocupado quando a gente tem um ROX abaixo de 3,85. É um valor cabalístico que a gente nunca quer na terapia intensiva. Então, abaixo de 3,85 é um autoindicativo que o paciente deveria ir para tubo, deveria ir para ventilação invasiva. Então, a gente vai medindo ao longo do tempo, os marcadores mostrados por Roca são 2, 6 e 12 horas, e aí você vai vendo se o paciente está melhorando com a terapia. Então, o interessante é não só o valor final, mas a gente vê que há uma progressão, que com a implementação da terapia, há uma melhora desse valor do Roca ao longo das horas.
Legal, Ana. Então, eu acho que além do valor pontual, essa coisa que você falou da gente ir acompanhando, né? Porque se eu medir com 2 horas, depois eu meço com 6 horas e o Roxy está piorando, quer dizer, ele está mais baixo, fora toda a minha avaliação clínica, né? Gasometria que eu posso colher desse paciente, exame físico, tudo. Talvez eu não. Se eu vejo que já está piorando, talvez eu não precise deixar chegar a esse ponto crítico que você falou de 3,88 para tomar uma decisão. Por outro lado, se eu vejo que ele está melhorando, talvez eu possa insistir mais tempo com a minha terapia e aí ter um resultado melhor nas próximas horas, né? Então, acho que essa avaliação evolutiva que o Rox traz para a gente é muito importante.
Isso, perfeito. E é interessante até, por exemplo, a gente acompanha muito o Roxy para mobilizar o doente. Então, quando a gente vê que está acima de 4,88, ele saiu daquela zona de maior risco, é a hora que a gente vai começar a mobilizar mais o doente, e aí a gente mede novamente. Então, é uma linha muito tênue entre o risco ventilatório e a gente aumentar essa demanda ventilatória por agregar, né, realmente mobilizações ou banho no chuveiro. A gente tem dispositivos hoje que tem bateria, então, teoricamente, esse paciente ele pode deambular com a cânula nasal de alto fluxo, ele pode tomar um banho no chuveiro. Então, a gente vai medindo e avaliando o paciente ao longo do tempo para entender o que que a gente pode aumentar em relação à demanda ventilatória sem correr risco ventilatório agregado.
Bem interessante isso, né? Da gente também guiar a mobilização ou outras terapias no leito baseado nessa evolução. Bom, mas a gente não usa só o SENAF na insuficiência respiratória hipoxêmica. A Ana citou alguns exemplos e eu também queria trazer alguns aqui. A gente, desde que recebeu lá em 2015, a gente até chegou a escrever mais ou menos um protocolo que e tem vários estudos sobre isso também, do uso pós-extubação, para evitar falha de extubação. E eu acho que é algo que a gente também tem usado com bastante sucesso.
Temos. Eu estava dando até aula de extubação hoje, lá no hospital, e a gente estava falando sobre isso, porque a gente, além do checklist, né, de extubação que temos, a equipe multidisciplinar faz isso muito bem, sempre de forma integrada, a gente tem o teste de inspeção espontânea, né, que é obrigatório a gente fazer que é o principal índice preditivo aí de falha de intubação. Então, quando a gente tem um paciente que está no TRE, ficou uma hora no TRE, mas aumenta a frequência, aumenta um pouquinho o trabalho, ele não chega a falhar, não tem critérios de falha, e a equipe decide extubar, é possivelmente um paciente que se beneficiaria de ter extubado na cânula nasal de alto fluxo, porque a gente sabe que ele tende a aumentar o trabalho, que ele tende a aumentar um pouco a frequência respiratória, e a gente, de maneira nenhuma, quer fadigar essa musculatura respiratória. A gente quer dar uma assistência para que ela consiga, de alguma maneira, com a veia intermitente no segundo momento, mas que esse paciente consiga se sustentar fora da pressão positiva com algum auxílio a essa demanda ventilatória dele. Então, a cânula nasal de alto fluxo, ela tem sido utilizada, sim, em alguns pacientes que a gente não que tem falha no TRE, mas que eles a gente ligue um alerta por algum motivo, né? E principalmente pacientes cronicamente ventilados, pacientes que já foram entubados previamente, pacientes que têm múltiplas comorbidades, pacientes muito idosos, hipersecretivos, são pacientes que se beneficiam da cânula nasal de alto fluxo nesse primeiro momento pós-extubação.
Legal, eu também sou uma grande defensora dessa situação e uma coisa que a gente gosta de fazer, já fizemos algumas vezes, é já extubar com o catéter posicionado, né? Porque isso ajuda o paciente a se adaptar. A maioria dos pacientes toleram muito bem o catéter nasal de alto fluxo, mas quando você tira o tubo, às vezes o paciente fica ali angustiado, aí você bota alguma coisa no nariz. Quando você já adapta e tira o tubo, acho que a coisa às vezes também flui bem. É uma dica que às vezes a gente gosta de fazer, né? Isso.
Isso mesmo.
E eu acho que tem algumas indicações que a gente foi usando, como a gente vem usando bastante, trazendo e recebendo novos dispositivos, e que eu acho que ajudaram. Então, uma das coisas que aconteceu bastante foi no COVID. Às vezes o paciente estava em alto fluxo e a gente resolvia entubar o paciente. E aí a gente mantinha o alto fluxo, claro, com toda a proteção, porque a gente pode aumentar ali a dispersão, a gente sabe disso. Mas a gente mantinha o paciente em alto fluxo, inclusive não só no COVID, mas em outras intubações, porque isso evitava essa queda, da saturação, essa hipoxemia que pode acontecer durante a intubação. E outras coisas que eu já li também, e a gente já fez aqui, por exemplo, um paciente muito limítrofe que vai fazer um exame, sob uma anestesia, uma sedação, né? Por exemplo, uma endoscopia. E aí você colocar o alto fluxo para poder fazer endoscopia e não só o suporte de oxigênio, eu acho que também ajuda. Essas indicações eu acho que a gente vem aprendendo também, né, Aninha?
Com certeza, é a pré-oxigenação, né? Que já está bem descrita na literatura, mas que a gente não tinha essa ferramenta da cânula nasal de alto fluxo. E a gente sabe que a entrega da fração expirada de oxigênio, ela é muito mais fiel, ela atinge melhor a ventilação alveolar. Então, por que não a gente usar um dispositivo de oxigenoterapia que consiga realmente entregar a pré-oxigenação que a gente quer e traga, né, segurança para o procedimento que o paciente vai fazer? E a ideia é sempre essa, né? A gente prezar pela segurança. E então, se a gente tem um dispositivo no CTI, por que não utilizar, né? Então, acho que ele tem sido muito bem indicado nessas pré-oxigenações, com certeza. A gente vê, né, na prática diária como o paciente vai melhor para determinados procedimentos ou tem uma intubação muito mais segura.
Principalmente essa queda abrupta da saturação em pacientes já estão muito limítrofes, a gente consegue evitar. Tem alguns artigos também falando sobre isso, né? Que você evita essa queda importante da saturação que acaba acontecendo ali durante o processo de intubação. Ana, eu adorei, é um tema que eu adoro falar, assim, eu acho super gostoso. Eu fiquei com pena da gente não poder explorar mais VNI. Acho que a gente tem que pensar num novo podcast para falar
Será
só.
o próximo.
Isso, só sobre VNI, porque também é uma coisa que a gente faz muito e várias interfaces, helmets, né? E acho que a gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que o catéter nasal de alto fluxo é um queridinho nosso e foi muito legal a gente poder conversar sobre isso juntos aqui no Papo Crítico.
Ah, eu que agradeço. São muitos anos utilizando esse dispositivo, muitos anos a gente trabalhando com isso. Então, foi um pouco do que, né, está descrito na literatura, mas um pouco da nossa experiência também ao longo dos anos. A gente acaba sendo muito influenciador, não só no Rio, como no Brasil. A gente é um dos hospitais que mais utiliza cânula nasal de alto fluxo no Brasil e aqui no Rio disparado de consumo de descartáveis. Então, por isso, a gente tem um hospital geral de alta complexidade, com muitas unidades de terapia intensiva e, né, a gente acaba realmente pela expertise, pelos anos utilizando, indicando talvez mais vezes, né, até de maneira mais precoce. Então, foi um prazer.
Que bom, Aninha. Vamos já começar a pensar no próximo de VNI. Até a próxima. Obrigado por estar com a gente aqui no Papo Crítico. Um beijo.
Nada, obrigada a eu. Beijo.